Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 27 de maio de 2023. Esta é a Voz da América, neste sábado, na sua companhia. Na apresentação está Stani Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado, bom fim de semana. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Também na onda média nos 1.530. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau, em São Domingos, com a rádio comunitária de Casumá, em Catió, é rádio educativa. Estamos também em Bissau com a rádio PGGT. Em Bafatá, estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a rádio Sitchanouk, é a Leste FM. Estamos também em Kachungo com a rádio Beruland. E na cidade de Buba, ouve a Voz da América FM com a rádio PGGT. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, nem destaca a economia angolana em desaceleração. Falaremos da Guiné-Bissau e da campanha eleitoral. Vamos ter aqui alguns presidentes de alguns partidos que estão a concorrer às legislativas guineenses e teremos depois também música com o músico moçambicano João Cabral. Mas vamos agora passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
E nas notícias aqui Álvaro Lugero Andrade, na sonoplastia Al Santos, nos Camarões 30 mulheres sequestradas no passado dia 20 por rebeldes no oeste do país, no meio de um conflito entre separatistas da minoria anglófona e polícias, foram libertadas, anunciou hoje o diretor do Observatório de Mídia do Ministério das Comunicações, Denis Ongba. Acrescentou que elas foram libertadas na noite de 23 de maio, 3 dias depois de terem sido sequestradas na região noroeste de língua inglesa. No início da semana, as autoridades disseram que as mulheres idosas foram sequestradas por terroristas fortemente armados na aldeia de Kejumkeko, um dia depois de terem participado em protestos contra os impostos mensais exigidos pelos separatistas. No Sudão, o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, acusou o enviado especial das Nações Unidas, Volker Perthes, de alimentar o conflito com os paramilitares das Forças de Apoio Rápido e pediu a sua substituição. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reagiu dizendo estar chocado com a carta de Burhan, que pediu a nomeação de um substituto para Perthes e o acusou de cometer fraude e desinformação, ao facilitar um processo político que se desfez em 6 semanas de devastação urbana e guerra. Burhan e seu adjunto Mohamed Hamdan Dagalo, que comanda as forças de apoio rápido, deveriam se encontrar para negociações facilitadas pela ONU a 15 de abril, dia em que os dois transformaram Khartoum numa zona de guerra. A porta-voz da NATO apelou hoje às autoridades do Kosovo para que reduzam imediatamente as tensões desencadeadas na véspera no norte da região e voltou a pedir diálogo como saída para o conflito. No Twitter, Oana Lungescu escreveu, e cito, "Pedimos às instituições do Kosovo que reduzam a tensão imediatamente e exortamos todas as partes a resolver a situação por via do diálogo." Lungescu destacou que a missão da NATO permanece em alerta e garantirá um ambiente seguro e protegido depois de o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, ter colocado o exército em alerta ontem. Esta nova escalada de tensões é a consequência das eleições autárquicas realizadas em abril, nos municípios nas quais a comunidade sérvia maioritária da zona apelou para um boicote que resultou numa participação mínima e a vitória de representantes de partidos ligados à minoria albanesa. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau credenciou para a votação do dia 4 de junho 177 observadores internacionais. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, participa com 101 observadoras, seguida da União Africana com 28, CPLP 27, Francofonia e Missão de Observação Eleitoral da CPLP com 7 cada, Rússia 5 e Estados Unidos 1. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, vai liderar uma vez mais a missão da União Africana, enquanto a da CDAO será dirigida por Jorge Carlos Fonseca, antigo chefe de Estado cabo-verdiano. No Paquistão, pelo menos 9 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas hoje devido a uma avalanche numa zona montanhosa na província de Gilgit-Baltistan. O subinspetor-geral da polícia local, Twalfi Mir, revelou que as equipas de salvamento estão a enfrentar grandes dificuldades para chegar ao local, que fica numa zona remota e com um terreno íngreme.
Economistas afirmam que a economia angolana está no sinal vermelho com a desaceleração da moeda nacional. Para falar sobre o assunto, ouvimos o governador do Banco Nacional, José de Lima Massano, e os economistas Heitor Carvalho e Carlos Rosado Carvalho.
O Banco Central Angolano tranquiliza os cidadãos e diz não haver motivos para pânico em relação à desvalorização do Kwanza e fala em correção do mercado, que o regulador quis suavizar colocando obrigações do Tesouro no mercado. Apesar deste apelo do Banco Central, a verdade é que o mercado angolano já vive o impacto negativo da queda da moeda nacional face ao dólar norte-americano e os preços já começaram a disparar no mercado, bem como da taxa cambial. O Comitê de Política Monetária esteve reunido na última semana na província do Bié e lembrou que o petróleo e gás geram cerca de 95% dos recursos cambiais para Angola, pelo que qualquer alteração nas quantidades produzidas ou preços nos mercados internacionais impacta no funcionamento da economia nacional. A taxa de inflação mensal a nível nacional, que está a crescer há 3 meses consecutivos, acelerou 0,20 pontos para 0,92% em abril deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Com esta taxa, o país registra uma inflação mensal mais alta dos últimos 11 meses. O governador do Banco Nacional, José de Lima Massano, salientou que a instituição que dirige tem responsabilidade sobre a estabilidade de preços na economia, sublinhando que a taxa de câmbio é um fator muito importante para a formação de preços, mas também é responsável pela manutenção das reservas internacionais, que devem ser mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações em que se encontram atualmente.
Bom, o grande tema nesta altura parece ser o comportamento do mercado cambial e o conjunto de implicações que tem sobre a estabilidade de preços na nossa economia. De facto, como também é do domínio de todos, pese embora os esforços notáveis que vão acontecendo com o propósito de diversificação da economia angolana, o certo é que o setor petrolífero ainda tem um peso muito grande sobre a estrutura do produto interno, portanto, cerca de 30%, perto de 30%, mas talvez mais do que isso, o setor petrolífero, e aqui incluindo por isso petróleo e gás, tem um peso de cerca de 95% na geração de recursos cambiais para o nosso país. Daí que sempre que há qualquer alteração a nível quer de quantidades produzidas, petróleo e gás, quer de preços nos mercados internacionais, tanto pesa sobre o funcionamento da nossa economia, porque temos um ingresso menor de recursos cambiais. E nos primeiros 4 meses do ano, o que observamos foi uma queda das receitas de exportação. Fizemos referência ao próprio saldo da balança de pagamentos, portanto, da conta de bens, que recuou 27%, mas em relação ao valor financeiro das exportações, registramos uma queda de cerca de 23%. Portanto, uma queda de 23% tem naturalmente reflexos sobre a oferta de divisas na nossa economia. O que registramos também, e particularmente nos últimos 2 meses, depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, foi uma oferta menor de recursos na plataforma que temos disponível para que os grandes exportadores e compradores, os grandes, portanto aqui, no caso concreto, companhias petrolíferas, Tesouro Nacional, companhias diamantíferas e os bancos comerciais possam interagir. Nessa plataforma, nós registramos uma queda na oferta de cerca de 40%.
A moeda nacional tem depreciado nos últimos tempos, devido à queda global do preço do petróleo e pouca intervenção do Tesouro Nacional, e esta tendência vai se manter em queda face ao dólar norte-americano. Ainda assim, o homem forte do Banco Central de Angola afasta qualquer intervenção para introduzir divisas no mercado.
Com esta queda de 40% na oferta de recursos cambiais, o que passamos então a assistir foi a um conjunto, enfim, que continua de situações que algumas tínhamos já superado, de operações pendentes. Portanto, começaram a surgir reclamações de operações que não estão a ocorrer, os seus pagamentos, as transferências posteriores, dentro dos timings que nos fomos já habituando com o conjunto de reformas efetuadas também no nosso mercado cambial. O instrumento que temos nesta altura de correção entre oferta e procura, sempre a qualquer desnível, é o preço. E o que estamos a assistir então é este novo ajustamento determinado por forças do mercado que está a levar a uma pressão sobre a moeda nacional. De janeiro à data, o nosso Kwanza, em relação ao dólar, depreciou em cerca de 7%. Bom, o tema que se coloca, e aqui ligando a questão apresentada pelo Cândido Mendes da Bloomberg, portanto, o Banco Nacional de Angola vai ou não intervir, e se o tal tema de um pânico, se é aí que vai atuar. Portanto, o Banco Nacional de Angola tem responsabilidades sobre a estabilidade de preços na economia e tem bem noção que a taxa de câmbio é um fator que influencia a formação de preços. É um fator muito importante. Mas o Banco Nacional de Angola também tem responsabilidades sobre a preservação das reservas internacionais. E aí temos o compromisso também de as reservas serem mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações. E é basicamente aí onde nos encontramos, 6,5 meses de importações, portanto é onde estamos. Portanto, a esse nível temos a continuar a preservar reservas internacionais. Atuamos sempre que há distorções no mercado e, sobretudo, quando essas distorções possam ser entendidas como sendo transitórias. E neste momento nós não temos qualquer indicação de que a redução observada na oferta de cambiais nos últimos 2 meses seja algo temporário.
Já o economista Carlos Rosado de Carvalho prevê cenários mais difíceis na economia nacional, fazendo fé nas previsões do Banco Nacional de Angola. Analisando o assunto na rádio MFM, o economista fala da inflação mensal, que pode acelerar já no mês de junho. Uma outra preocupação levantada por Carlos Rosado de Carvalho tem que ver com o impacto destas mudanças na economia nacional, para as empresas e para as famílias, com base nas alterações da taxa de juros.
Taxas de juros.
Entretanto, o economista Heitor Carvalho lembra que já tinha avisado as autoridades do cenário que o país está a viver nas últimas semanas. Critica o facto do governo angolano fazer festa quando o preço do petróleo sobe e as populações passam mal quando o preço se altera.
Eu avisei há muito tempo que isto, em condições normais, isto ia acontecer. Porque o problema é que nós tentamos ir ao sabor do mercado. O BNA assumiu que tinha uma política cambial ao sabor do mercado e ao sabor do mercado é isto. É quando o preço do petróleo sobe, a taxa de câmbio baixa e fazemos festa. Quando o preço do petróleo desce, a taxa sobe, dispara e passamos fome.
E nesta altura assistimos a alterações do ponto de vista do mercado, os preços de alguns dos quais já dispararem.
Desculpe, só terminar. O que eu sempre advoguei, sempre disse, não façam isso. O mercado que vocês estão a falar não é um mercado nacional, é um mercado internacional de petróleo. E vocês não podem ir atrás do mercado internacional de petróleo. Têm que ir atrás do mercado nacional. E o mercado nacional é a produtividade nacional das empresas nacionais face às empresas estrangeiras e a capacidade que temos de produzir internamente. Isto é que é o mercado nacional. Ou seja, desde sempre, quando o petróleo subiu, tinha sido muito fácil ao BNA ter tido uma política de manutenção da taxa de câmbio, porque era isso que devia ter acontecido. Devia ter-se mantido aquela taxa de câmbio. E como é que se mantinha essa taxa de câmbio? O BNA devia ter ido ao mercado comprar dólares em troca de kwanzas. Essa compra de dólares em troca de kwanzas teria aumentado a liquidez no mercado monetário, teria permitido às empresas mais investimento e teria melhorado a competitividade e a produção interna. Em vez disso, o BNA tem medo da liquidez. Tem medo da liquidez porque tem uma teoria monetarista que pensa que a inflação depende exclusivamente da quantidade de moeda existente no mercado. E como tem medo da liquidez, faz aquilo em que acredita. Deixa as coisas assim e não fez aquilo que devia ter feito, que era ter vendido coisas e comprado dólares. É nesta altura, quando o preço do petróleo começa a descer e há menos rendimentos do petróleo a fluírem para o mercado cambial, o BNA tinha na sua mão reservas suficientes para manter a estabilidade do kwanza.
E nesta altura...
Isso não fez.
Pois,
agora pronto, acabou.
Pois, e nesta altura, doutor Heitor Carvalho, já começamos a assistir a alterações a nível de mercado, os preços a dispararem e também algumas dificuldades, o próprio governo com algumas dificuldades de pagar regularmente os salários da função pública.
Claro, o governo foi uma situação pontual e que talvez, não sei, adivinho, possa vir a ser uma solução para minimizar este problema. Há muito tempo, o Tesouro criou dívida em moeda estrangeira que os bancos compraram. E essa dívida permitiu aos bancos usarem essa dívida em moeda estrangeira para satisfazer a obrigação das reservas obrigatórias em moeda estrangeira. Em finais de 2022, essas obrigações venceram. E, portanto, o Tesouro teve que pegar nos dólares que tinha e entregar aos bancos para cumprir as suas obrigações relativamente àquele título, não é? Portanto, o Tesouro ficou sem dólares.
O presidente João Lourenço aprovou esta semana em decreto a abertura de um decreto adicional suplementar de mais de 15 mil milhões de kwanzas para assistir as famílias carenciadas em todo o país. O economista Heitor Carvalho diz não ser a favor de medidas pontuais, quando o Orçamento Geral do Estado devia acautelar cenários futuros.
A única coisa que eu sei, eu gosto muito pouco dessa forma de gerir por decreto. Não,
não me parece que seja a forma certa. Nós temos um Orçamento Geral do Estado, o Orçamento Geral do Estado deve ter dotações, e essas dotações devem permitir aplicar a política do Estado. Para isso é que foi aprovado um orçamento. O que é certo é que as dotações sociais ocupam apenas 6% da despesa. E em 2022, até ao primeiro semestre, que são os únicos dados que nós temos da instituição, porque infelizmente o Ministério das Finanças não publicou relatórios de execução fiscal do terceiro nem do quarto trimestre de 2022, até ao primeiro semestre, portanto até junho de 2022, a execução dessa despesa tinha sido 2,9%, metade daquilo que estava orçamentado. Ou seja, quando o apoio social direto, que devia ser muito próximo, juntamente com a habitação social, devia, na nossa opinião, ser muito próximo dos 30% para fazer face às enormes carências sociais que temos, afinal é só 3%, é impossível não termos problemas gravíssimos na nossa situação social. É preciso que, efetivamente, o apoio social direto e a habitação social se tornem uma despesa mais importante do nosso OGE, porque sem isso nós não temos nem educação nem saúde, por exemplo, porque as pessoas que não comem não têm saúde, e as pessoas que comem nos contentores não têm saúde, e as pessoas que não têm nada, vão procurar emprego, não vão mandar os filhos para as escolas. Os filhos com 14, 13 anos vão trabalhar, vão procurar trabalho. Portanto, o principal esforço do nosso OGE devia ser no apoio social. Portanto, é muito bem-vindo mais apoio social, mas é preciso que ele seja feito de forma organizada e através do OGE e não de decisões pontuais caso a caso.
Diante deste cenário, já que o Banco Central diz que não vai fazer nenhuma intervenção, que cenários podemos admitir para os próximos dias?
O que pode acontecer é haver um processo de degradação da taxa de câmbio. Se nada se fizer, é isso que vai acontecer. Outra possibilidade é que o BNA e o Executivo consigam encontrar uma forma de lançar os enormes estoques de moeda externa que a banca tem em seu poder no mercado cambial. Isso pode ser feito de várias maneiras, como o Viasco que é um bocado em tempos o Tesouro, o que é que fez? Emitiu dívida em moeda externa, não é? Portanto, com isso captou moeda externa, vendeu a dívida e recebeu moeda externa e ficou ele com a moeda externa. E interessou a banca a fazer isto, como dizendo, vocês podem usar estes títulos como se fossem moeda para cumprirem as regras das reservas em moeda estrangeira. Isto pode ter uma solução, quer dizer que é repetir a solução que já aconteceu no passado. Pode acontecer isto. Podem acontecer outras formas de obrigar, digamos, os bancos a meterem no mercado cambial mais moeda externa. Existem várias formas.
Heitor Carvalho, Carlos Rosado de Carvalho e José de Lima Massano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. A Voz da América em Português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
De maio de 2023, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português a ser transmitida desde Washington. Para todos, um bom sábado. São os votos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. América, emissão vespertina em português. Hoje é 27 de maio de 2023 e hoje é sábado. Bom sábado para todos. Votos de Ana Guedes, que está na apresentação, e de Mariano Bartolomeu, que está a produzir. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, encontra-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Podem ouvir-nos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM em Moçambique, ouvem-nos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. E na Guiné-Bissau, estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pisgiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, e a Rádio Sitchanou, que é esta FM. Em Bumba, a Voz da América em português pode ser escutada em FM, com a Rádio Parceira, a Rádio Papagaio. Na cidade de Quechungo, a nossa rádio parceira é o Berlando, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E estamos também em FM na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da campanha eleitoral na Guiné-Bissau e depois vamos falar aqui de música com o moçambicano João Cabral. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
E aqui na atualização das notícias, Álvaro Lugero Andrade, a técnica é assegurada por Al Santos. Nos Camarões, 30 mulheres sequestradas no passado dia 20 por rebeldes no oeste do país. No meio a um conflito entre separatistas da minoria anglófona e polícias, foram libertadas, anunciou hoje o diretor do Observatório de Mídia do Ministério das Comunicações, Denis Ongba. Disse que elas foram libertadas na noite da passada terça-feira, após 3 dias de confinamento. Elas foram sequestradas depois de protestarem contra um alegado imposto cobrado pelos separatistas para financiar a guerra. No Sudão, o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, acusou o enviado especial da ONU, Volker Perthes, de alimentar o conflito com as forças de apoio rápido e pediu a sua substituição. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar chocado com a carta de Burhan, que pediu a nomeação de um substituto para Perthes e o acusou de cometer fraude e desinformação ao facilitar um processo político que se desfez em 6 semanas em guerra desde o dia 15 de abril. A porta-voz da NATO apelou hoje às autoridades de Kosovo para que reduzam imediatamente as tensões desencadeadas na véspera no norte da região e voltou a pedir diálogo como saída para o conflito. No Twitter, Oana Lungescu escreveu, e cito, "Pedimos às instituições de Kosovo que reduzam a tensão imediatamente e exortamos todas as partes a resolver a situação por via do diálogo." Esta nova escalada de tensões é consequência das eleições autárquicas realizadas em abril em municípios onde a comunidade sérvia, maioritária, apelou a um boicote que resultou numa participação mínima e na vitória de representantes de partidos ligados à maioria albanesa. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau credenciou para a votação do dia 4 de junho 177 observadores internacionais da CDAO, da CPLP, da União Africana, da Francofonia, também da Rússia, dos Estados Unidos. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Cissano, vai liderar a missão da União Africana, enquanto a missão da CDAO será dirigida por Jorge Carlos Fonseca, antigo chefe de Estado de Cabo Verde. O presidente Joe Biden disse que um acordo para aumentar o teto da dívida do governo parece estar muito próximo no momento em que o prazo para o incumprimento financeiro potencialmente catastrófico foi adiado. A data posterior, 5 de junho, estabelecida numa carta da secretária do Tesouro Janet Yellen, estabeleceu o risco de um calote devastador 4 dias depois da estimativa anterior que apontava para o dia 4 de junho. Esse adiamento acontece quando os americanos e o mundo assistem inquietos à falta de acordo entre a Casa Branca e a Câmara dos Representantes, controlada pela oposição, que pode lançar a economia dos Estados Unidos no caos e minar a confiança mundial na liderança do país.
Foram as notícias das histórias que fazem a atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
A Voz da América tem estado a acompanhar a campanha eleitoral na Guiné-Bissau e esta semana iniciamos uma série de entrevistas aos líderes dos partidos políticos com assento parlamentar. Neste segmento apresentamos em resumo as entrevistas já emitidas. Começamos com Agnello Regala, o presidente da União para a Mudança, que considera estas eleições fundamentais porque vão repor a normalidade constitucional.
Agnello Regala é presidente da União para a Mudança e ele considera que estas eleições são fundamentais porque vão repor a normalidade constitucional. Regala acredita numa maioria da coligação que a UM integra, PAI Terra Arranca, que aposta na reestruturação do aparelho do Estado, reforma do setor da justiça, educação e infraestruturação do país.
Estas eleições são importantes, aliás, são fundamentais, na medida em que o país vive há mais de um ano num estado de absoluta anormalidade constitucional. E estas são essas eleições que nos irão repor no traço da normalidade constitucional, que é fundamental, e achamos que, de facto, estas eleições são importantes para o país.
Que objetivos o seu partido traçou quanto a nível de deputados a conseguir nessas eleições?
Como sabe, nós, de União para a Mudança, enquadramos uma coligação de partidos, de 5 partidos, liderada pelo PAIGC, e que nos vai permitir, à partida, garantir a vitória nestas eleições. É mais do que claro e tudo aponta nesse sentido. Portanto, nós iremos numa coligação que vai procurar ter mais do que uma maioria absoluta para poder, de facto, ter uma estabilidade governativa que é fundamental. Se assim o presidente eleito deixar. Não?
Qual é a base programática do seu partido que está a levantar nesta campanha eleitoral, ou seja, as principais bandeiras para as eleições?
Nós temos como nosso programa, que nós tivemos na governação que elaborou o programa Terra Banca, que vai constituir a base do programa da nossa coligação, que tem como bases essenciais, como elementos essenciais, a necessidade da reestruturação do aparelho do Estado, que está praticamente inexistente, que não funciona, a questão da reforma do setor da justiça e da educação, com pontos-chave, e também a questão da infraestruturação do país. Portanto, são elementos que consideramos extremamente importantes e também apontamos sempre para uma atenção particular à juventude e às mulheres que compõem a maioria da nossa população.
Era Agnello Regala, presidente da União para a Mudança. Fernando Dias, presidente do Partido da Renovação Social, aposta na vitória porque pretende formar um governo inclusivo com outros partidos que querem desenvolver o país e promete medidas que irão mudar os setores da saúde, educação e agricultura.
Tendo em conta a mudança de paradigma que temos no mundo, todos nós introduzimos um novo sistema que é a democracia, que oferece cada partido, ou seja, cada povo, o poder de decidir sobre os seus representantes. Partindo dessa prisma, consideramos que a eleição sempre é importante porque permite a renovação dos órgãos da soberania, permitindo que o povo faça uma nova escolha.
Que objetivos o seu partido, o PRS, traçou para essas eleições a nível, por exemplo, do Parlamento?
O objetivo do PRS é para ganhar as eleições, ter uma maioria de 51% dos assentos parlamentares. Assim, para que o PRS possa governar e tomar as decisões com maior autoridade possível. Digo isto porque sempre quando o governo não tem maioria, você é obrigado a fazer as coligações. Mas num país como a Guiné-Bissau, tendo em conta as diferentes sensibilidades políticas que temos, e tendo um país frágil, é difícil pensar num governo, mesmo tendo uma maioria qualificada, um governo de um partido único. Então, a tendência para nós, sobretudo em África, é de formar um governo que integre as outras formações políticas, desde que essas formações tenham a vontade de contribuir para o bem-estar do povo. Nesta ótica, o PRS sempre no passado, quando da sua vitória em 2000, faz integrar diferentes sensibilidades políticas do país através de um governo alargado, permitindo que cada cidadão guineense competente tenha contribuição a dar. De igual modo, neste momento, estamos a pensar, em caso de vitória do PRS, vamos ter a participação de formações políticas com assento parlamentar para que possam também, assim, contribuírem para o bem-estar do povo e da população guineense.
Quais são as principais bandeiras do seu partido durante esta campanha e com vista ao resultado pós-eleitoral?
Bom, aqui nesse sentido, tenho a dizer, temos várias bases como sustentabilidade da nossa futura governação. Nós somos onde até agora não temos um sistema de educação de qualidade. É um problema sério. Apontamos como necessário resolver. E temos um sistema de saúde com problemas, onde até agora uma pessoa com uma doença possível tratar, mas tem que ser evacuado. Isto para nós é uma vergonha, ter um país com 50 anos de independência não conseguindo ter um sistema de saúde.
Era Fernando Dias, presidente do Partido da Renovação Social. Abbas Diallo, presidente do Partido Nova Democracia, concorre em apenas 8 círculos eleitorais e diz que o objetivo é ter um grupo parlamentar na Assembleia Nacional Popular. Ele acrescenta que o Partido Democrático quer contribuir para a democracia e, por isso, pede uma campanha elevada.
Para o PDD, enquanto um partido democrático, partido liberal, para nós, a organização das eleições faz parte da vida das nossas populações. Nós precisamos de renovar as instituições democraticamente eleitas para podermos corresponder com as verdadeiras aspirações do nosso povo. Portanto, o PND está determinado e pronto para participar nas próximas eleições enquanto formação política.
E quais os objetivos que o seu partido traçou quanto a nível de deputados a conseguir e à presença na Assembleia Nacional Popular?
Olha, repara, nós, de acordo com as recomendações do nosso Gabinete de Planificação Estratégica, nessas eleições vamos participar apenas em 8 círculos eleitorais, segundo recomendações do nosso Gabinete de Planificação Estratégica. E nós pretendemos, com a nossa participação, atingir no máximo uma bancada parlamentar para melhor poder representar o nosso povo, a nossa população. É a meta do Partido da Nova Democracia.
E qual é a base programática do seu partido? Quais são as principais bandeiras para estas eleições que tem apresentado ao eleitorado?
Olha, para o PND, a nossa programação eleitoral baseia-se na apresentação de projetos concretos à sociedade de Lens, projetos alternativos para a governação do país. Por isso, nós vemos como setores prioritários a educação nacional. A educação para nós é muito necessário, mas é uma sociedade sem formação, sem capacitação, é uma sociedade perdida. Por isso, nós vemos como prioridade a capacitação dos nossos jovens, criação de programas de formação técnico-profissional para poder enquadrar a nossa juventude, porque o país é um país jovem, maioritariamente é constituído por jovens, e por isso nós, no mínimo da educação, vamos dar como sendo um setor prioritário e necessário a capacitação no domínio de formação técnico-profissional aos nossos jovens. É para fazer um apelo aos meus colegas políticos da Guiné-Bissau para nós optarmos por uma campanha mais física, mais educativa, mais virada para a apresentação dos nossos projetos de governação, dos nossos projetos políticos. Em vez de estarmos a perder tempo em aplicar um ou outro pessoa por causa de pensada passar na Guiné-Bissau.
Era Abbas Diallo, presidente do Partido Nova Democracia. Domingos Simões Pereira é presidente do PIGC e lidera a coligação Pai Terra Arranca. Ele aposta na maioria da sua coligação num partido que vai fazer funcionar o programa Terra Arranca. Para Simões Pereira, essas eleições são fundamentais para o futuro do país.
Em qualquer quadro democrático, a realização de eleições configura o retorno, não é, à essência do poder, que é o povo. É a devolução ao povo do direito de escolher de forma livre, justa e transparente os seus legítimos representantes. No caso específico destas eleições, da Guiné-Bissau, elas têm uma importância ainda especial, porque nós vivemos os últimos 3 anos num quadro de instabilidade, na maior parte das vezes, induzida, provocada, com base nesses conhecimentos que nós temos e que o povo tem. É muito importante que o povo tenha a oportunidade de ser convocado às urnas e, de forma livre, poder escolher a sua preferência.
O PSGC avançou com uma coligação. Que objetivos essa coligação traçou quanto ao número de deputados?
O PSGC, de forma consistente, nos últimos 8 anos, tem feito a apologia da união, não é? Da aproximação com todos os partidos que comungam a mesma linha de visão, a mesma linha programática. Portanto, não é uma decisão de circunstância. Consistentemente nós temos convocado os outros partidos a integrarem, não é, uma ação de coligação que pudesse permitir facilitar a escolha que será feita pelos eleitores. Agora, quanto aos objetivos, eu penso que é evidente que o PAGC precisa de uma maioria confortável, absoluta ou mais, né, que lhe permita não só a estabilidade governativa, mas poder avançar com as reformas necessárias.
Qual é a base programática da coligação?
A principal bandeira, como o próprio nome diz, é o nosso programa estratégico e operacional de Terra Branca. Obviamente falamos de uma versão atualizada, que para além dos quatro eixos iniciais, portanto a consolidação do Estado de Direito Democrático, não é, as reformas institucionais, os eixos do crescimento económico, a reforma do setor de defesa e segurança, para além de todos esses eixos, nós agora escolhemos mais dois que consideramos extremamente importantes. Um dedicado à mulher, à promoção da mulher, o segundo e o último pilar, o da promoção dos jovens. Já não basta dizer que nós gostamos de jovens, é preciso, com programas muito concretos, podermos demonstrar como é que vamos potenciar essas oportunidades para os jovens.
Era Domingos Simões Pereira, presidente da coligação Pai Tararanca. Na próxima semana traremos as entrevistas com os demais líderes partidários com assento parlamentar.
A Voz da América a acompanhar a campanha eleitoral na Guiné-Bissau, legislativas 2023. A Voz da América estará em Bissau para a parte final da campanha e para o ato eleitoral em si. Acompanhe-nos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O moçambicano João Cabral é guitarrista e compositor. João Cabral, que inicialmente estudou informática na Universidade Eduardo Mondlane, acaba de colocar no mercado o segundo disco, Walks of Life. Ele conversou com a Voz da América sobre o seu trabalho.
A conversa com João Cabral, guitarrista e compositor. O cidadão de Moçambique, que trocou informática pela música, acaba de colocar no mercado o seu segundo disco, Walks of Life.
Bom, é um disco que tem na sua essência, né, uma diversidade cultural, aliás, melódica, harmónica e rítmica, resultante das convivências e experiências que fui adquirindo no período de 2010 até 2022, né? Sendo eu, para além de músico, sendo um educador musical, tive a oportunidade de lecionar na forma de intercâmbio em alguns países da Europa, né? Como a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, a Lituânia, a Estónia e para alguns países africanos, como a Tanzânia e a Gana. Então, essa experiência toda cultural e musical vivida durante esse período fez com que, pronto, este disco Walks of Life, que vou aqui se calhar ratificar, ele já existe fisicamente desde domingo, tem todo esse aparato, não é? Em termos de conteúdo. Então, é o que se pode esperar. Bem, eu estudei jazz, é verdade, mas sou africano, gosto de música africana, gosto também de música brasileira. Então tem toda essa influência, toda essa mistura de música africana, entre parênteses, música moçambicana, e com todas essas influências que eu tenho, quer dizer, que estou exposto já desde 1991, que foi o ano em que comecei a tocar guitarra.
E Cabral, em termos da presença do seu Moçambique no seu disco, há algumas pessoas que dizem que os músicos de jazz de Moçambique às vezes fogem um bocadinho daquilo que é a sua marrabenda. Como é que lida com isto?
Bom, é verdade, né? Quer dizer, como indivíduo, tenho os meus próprios gostos, né? Mas existe um outro lado também que faz-me despertar em mim, que tenho que carregar a minha tradição, né? de música de Moçambique e não só do continente africano, porque sendo um músico que já viajou pelo mundo, fui deparando que, e vendo os outros colegas de outros quadrantes, fui vendo que, apesar de alguns, ou mesmo tendo alguns músicos estudado jazz, quando se trata de composição, quando se trata de shows, quando se trata de exprimirem, eles também tentam não trazem o que eles têm do seu berço, né? Então eu não fugi a isso. Só que é verdade, as pessoas às vezes dizem que não, sendo moçambicano, sendo um músico africano, deveria, se calhar, singir e olhar mais para esse lado da música africana. Mas, olha, todos nós sofremos influências. O mundo é dinâmico, o mundo já não é só em questões, a gente já não pode ver um mundo em questões de área. Então, eu englobei todos, quer dizer, uma série de estilos, por exemplo, do continente africano, fui buscar o Soukousse, fui buscar o Makossa, fui buscar a passada da Angola, misturei com a marrabenta, mas também porque tenho uma veia em que durante 5 anos de formação na South African College of Music, em que fiz jazz performance, eu não havia de me abster disso. Então nada melhor que misturar e fazer uma fusão desses vários estilos e se calhar tentar trazer uma coisa fresca. É o que o disco oferece e eu não estou arrependido por isso.
África, Kulengusu.
Terá tido ocasião o Cabral de ter a colaboração de outros músicos? Sei que o Cabral, além do continente europeu, tem também a relação com músicos africanos que vivem aqui nos Estados Unidos, um país que não é desconhecido do Cabral e também dos músicos moçambicanos.
É verdade. Foi com imensa alegria, né, que eu pude contar com a participação do prestigiado e renomado guitarrista norte-americano Mark Whitfield, que durante muitos anos ele é uma espécie de role model, né? Então, em 2013, fui aos Estados Unidos pela primeira vez, a convite da Berklee College of Music, e lá, né, eu tentei de tudo para que pudesse ter uma interação, pudesse ter uma aula privada com ele. E isso aconteceu. Mas tive que sair de Boston para Nova York, e a partir daí fomos desenvolvendo uma amizade, e em 2016... pedi que ele fizesse parte do disco e ele aceitou e ele participa e pode gravar em 2 músicas e estou muito satisfeito. Mas ele não é o único. Temos os brasileiros também, de Salvador da Bahia, de Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Foi bonito tê-los. Então é um disco que realmente, em termos de diversidade, traz esses elementos todos. E traz também, quer dizer, essa energia. Nada melhor, por exemplo, que tocar uma música que, em termos de composição, remete ao samba brasileiro e ter brasileiros a tocar nessa música. Uau!
Oh,
E Cabral, caminhando para o final, um dos aspectos é que Maputo, em particular, tem um bom ambiente de jazz, tem músicos reconhecidos internacionalmente. No entanto, a circulação desta música continua muito limitada a Maputo, até nem chega ao resto do país, para não falar do mundo. Que caminhos quer colocar este Walks of Life para chegar a mais gente?
Bom, hoje em dia, como existem plataformas, várias plataformas, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que no ano passado lançou um disco e realmente estou surpreso com o modo como ele faz a sua divulgação, faz a expansão da sua música, e fui vendo também como é que ele orquestra tudo isso. Então, hoje em dia, por exemplo, já é possível a gente fazer não só a venda através do website, mas também podemos ter uma interação assim direta com as pessoas através do Facebook, e a gente quando descobre, ou elas quando se tentam aproximar, e por exemplo, ao caso de alguém que disse, olha, eu estou na beira, gostaria de ter o seu CD, o que é que posso fazer? Eu disse, olha, vou arranjar alguém, ou vou arranjar maneiras de fazer chegá-lo às suas mãos, e isso aconteceu, porque antes de ontem entreguei o disco a alguém, e a pessoa hoje, por exemplo, ligou a dizer que já tem um disco, né? Por aí. Mas acho que também seria bom que, pelo lado do Ministério, se calhar da Cultura ou da entidade responsável, pudesse também pensar nisso, porque Moçambique não é só Maputo. Não é só Maputo. E acredito também a jovens ou a músicos que realmente também fazem bom trabalho nessas províncias que gostariam também de interagir com os músicos do Maputo. Né? Então...
João Cabral, guitarrista e compositor moçambicano, tem um novo disco, Walks of Life, uma viagem de ritmos com passagens pelo jazz, rumba, passada, samba, marrabenta.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 27 de maio de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.